Kyo Tiamat, Draconato Monge. E nesse episódio, onde voltaremos às nossas raízes, porque a gente vai falar de novo sobre The Boys. Dessa vez sobre a quarta temporada e a penúltima, né? Esperamos.
Eu também.
Acho que todos esperamos, né?
Eu não espero.
Eu só queria dizer o seguinte, cara. A gente vai quebrar uma regra aqui hoje. Porque a primeira regra de The Boys é que você não comenta sobre The Boys.
Eu entendi a referência.
Não entendi muito bem.
Ah, entendi.
Caraca!
Não, eu entendi a referência, eu não entendi como ela se encaixa no episódio, na temporada.
O jogo!
Não, nada a ver, irmão.
É que até agora o Bruno não entendeu a referência do filme.
2000 anos depois.
Ah, puta merda!
Cara, eu tinha comentado contigo antes, entendeu? E não veio agora.
Por isso que alguém pensa, caraca, o cara ficou 40 minutos discutindo comigo sobre o negócio, esqueceu completamente.
Eu fiquei pensando num clubezinho deles lutando, entendeu? É do spoiler isso aí.
Não, não é não. Jamais.
Pra mim foi.
Vai ter spoiler.
Não me diga.
Sabe por que não é spoiler? Porque só é spoiler se tu já viu a série. E se tu já viu a série, não é mais spoiler.
Mas é uma das grandes coisas que aconteceu aqui, então pode ser.
Mas aí que tá.
Descubra.
Desfrute.
Aprenda.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e depois de ter assistido toda essa temporada, a única coisa que eu tenho pra dizer é Zendaya.
Danada!
Muito bom. Eu não esperava, tá? Mas eu gostei muito dessa piada aí.
Da minha piada?
Não, não. Não da tua. Da piada de onde tu copiou, né? Porque não fez nada original aí.
Fiz sim, porque foi uma tortura assistir essa temporada.
Caraca.
Já sabemos a opinião de um dos participantes aí.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro. E, foi meio fraca, assim, essa temporada, porque ela não teve uma reviravolta, assim, sabe?
Que bom. Que...
Acabaram cortando o Mind Blow bem no meio.
Ah, agora eu entendi!
Ai, meu Deus!
Muito!
Tá, eu não sei se eu entendi, mas se eu entendi é ruim. Espero que não seja isso. Que
cara...
É isso, com certeza.
É isso aí, não tem muito que não entender.
Ó, essa aí também tem spoiler, hein?
Não sei.
Não, não é spoiler, gente. É referência a episódio. Não tem como ser spoiler.
É spoiler.
É uma técnica de filmagem.
Não, não. Se é uma referência sem contexto, não é spoiler. Por favor, né?
Mas tem
Vamos
contexto.
Vamos começar com essa discussão de novo.
Pega aqui o contexto.
Gente, os elegantes.
Uou.
Cara, se a pessoa olhar The Boys pensando na frase do Bron, já vai ser outra coisa.
Claro que não.
Claro que sim, cara.
Claro que sim.
Não, peraí. Quem é que vai... Não, peraí, calma aí. Quem é que vai assistir The Boys pensando na frase do Bron?
Ué, automaticamente tu pensa no que tu consome, cara.
Que?
Tu vai lembrar de Mandy Blow e...
Mandy Blow.
David Blow.
Mandy Blow.
Só pra menta.
É, só bagunça.
Olá, aqui é o Troá, humano, bardo, e eu tenho um questionamento, na verdade uma reflexão. Será que no final da quinta temporada de The Boys, será o final do Dragão Careca?
Não sei.
Ah, é verdade, né?
Não, dá pra acabar, né? Porque daí a gente já começou e terminou com The Boys.
É um ciclo. Circo sem fim.
Patrocina nós.
Aventureiras e aventureiros. Vono Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre a quarta temporada de The Boys, que encerrou no momento da nossa gravação faz o quê? Alguns dias que encerrou?
Uns 25.
E a gente vai comentar aqui...
5 dias.
7 semanas.
Tudo isso?
Caraca, 7 semanas. Estão viajando no tempo aí, né? E antes da gente começar, eu vou chamar aquele que infelizmente não tem nenhum poder a não ser trazer as mensagens que o correspondente da guilda, que é um membro lá do nosso grupo de apoiadores do financiamento coletivo, mandou pra gente essa semana. Entra aí, robô.
Não se aproxime muito. Sinto que estou gripado.
Ih, ele tá flutuando. Ele voa.
Não. Podia botar, né, uma coisinha nele pra voar.
Uhum. Olho dele tá vermelho, cara. Socorro. Não, não, robô, não.
Não precisa ter medo. É só respeitar.
Que isso, mano?
Botar uma coisinha nele pra voar. Todos esses anos a humanidade não conseguiu um negócio parecido, tá ligado?
Medievais, não.
Medievais, não. Tá, mas vamos lá, robô. Roda aí o recadinho do nosso correspondente da guilda da semana.
E caso tenha interesse, você pode se afiliar à guilda através do link na descrição do episódio. Tem vários níveis de apoio com várias recompensas diferentes. E ouça agora o recado do correspondente da guilda.
Olá!
Aqui é a Ana, uma das apoiadoras do Dragão Careca. E diretamente de Londrina venho convidar a você, querido ouvinte, a entrar para a guilda mais deliciosa de podcast. Além de poder ter conversas diretas com esses aventureiros incríveis, aqui na guilda você pode falar sobre qualquer assunto que com certeza vai ter algum membro que vai te dar trela. Inclusive, você pode até fazer amigos por aqui, viu? Mesmo que alguns digam que eu paguei por isso. Espero vocês lá. Beijo!
Direto e reto.
Isso que importa.
Gostei, gostei. É. Foi rápido, preciso.
Anêmica, frágil.
E objetivo.
Foi um texto profundo.
O que importa é saúde.
O quê?
Não sei, achei que isso encaixaria.
Do nada, né? Vamos lá, e sem mais delongas, então, vamos para o nosso episódio sobre um review comentado sobre a quarta temporada de The Boys. Com e sem spoiler ou só com spoiler?
Só com spoiler.
Sempre spoiler.
Só existe spoiler.
Todo episódio tem, eu já falei isso, não vou falar mais.
Só spoiler.
Já teve três.
Vamos lá, vamos começar essa bagaça logo.
Tá, quem é que olhou dublado e legendado? A gente vai falar quais nomes.
Eu assisti só legendado.
Não importa, cara. Tem que falar todas as versões. Pro nosso teleouvinte saber de quem a gente tá falando.
A gente vai lançar o Dragão Careca em 8 línguas.
Luz Estrela é muito ruim.
É verdade.
Luz Estrelistas.
É, não, é pior do que Luz Estrela. Conseguiu, parabéns.
Luz Estrelistas é pior ainda.
Luz Estrelistas é Sábia ou Sage?
Não, Sábia. Mana Sábia, Mana Sábia.
Mana Sábia, né?
Peraí, a Sage em português é Mana Sábia?
Não, é só Sábia, só que eles chamaram ela de Mana Sábia, assim, pra dar um tom mais, sabe?
Tom preconceituoso pra caramba.
Claro.
Esse tom pra
mim. Mas só tem uma coisa que não foi traduzida e pra mim ficou bom não traduzindo.
O quê?
Bro.
Ele fala em português, bro também. Mas vamos lá, tá? Antes da gente começar a discutir sobre cada um dos episódios aqui separadamente, eu quero saber o seguinte. Já vamos chegar botando, né, a opinião na mesa.
Curtiu ou não curtiu, é isso?
É isso aí. Foi uma boa temporada ou não? E só pra lembrar, tá, o nosso teleouvinte que está aí, a gente tem episódios sobre todas as temporadas de The Boys.
Vamos falar certinho agora?
Começando que o primeiro episódio de Dragão Careca é sobre a primeira temporada de The Boys, que eu não recomendo assistir porque tá horrível a qualidade. Mas depois a gente tem sobre a segunda, a terceira e agora a quarta, né? Inclusive a terceira foi com o Igor.
O Igor.
Tivemos um convidado, o Igor. E hoje a gente tá aqui sozinho porque estamos ficando sem amigos.
Que tristeza.
E o Aurinho não era nascido ainda.
É, o Aurinho não era nascido, ele era menos que infantil.
Pior ainda.
Começando aqui pra expor a minha opinião, eu pergunto uma coisa pro Bron, que é um cara da gastronomia. Ah, eu sei que ele curte.
Sim.
Se tu vai comer um hambúrguer, e aí vamos supor que tu quer um hambúrguer completo, tá? E esse hambúrguer, ele tem picles.
Quero ver onde isso vai chegar, mas
tá.
Se esse hambúrguer tem o picles mais gostoso que tu já provou na vida, mas o hambúrguer é ruim, tá? O resto. Tu vai dizer que é um hambúrguer bom?
Não, eu não vou dizer que ele é bom. Eu vou dizer que ele é um hambúrguer normal, mas que ele tem um excelente picle.
Picle. Picle. Picle. Com excelente picle.
Picle.
Picle. Parece um Pokémon. Picle.
Piclachu.
Por que que tu quis chegar com essa analogia? Conta pra gente agora.
Eu acho que o teleouvinte é inteligente.
Tá, mas eu não sou, me explica.
Ah, tá bom, então tá.
Mas a gente explicar então, né?
Não, eu só quis dizer que Bron não gosta de hambúrguer.
E merda.
Caraca, agora sim. Começou bem.
Não, é porque pra mim é a pior temporada, disparado.
Sério?
Mas por várias outras questões que a gente pode falar aqui. Mas teve momentos em episódios que foram muito incríveis, entende? Mas eu acho que não é o suficiente pra dizer que é uma temporada boa.
Tá, eu não entendi. Tu tá falando que essa temporada, ela não é boa igual a primeira é melhor? Não...
Ela é a pior temporada, disparado.
A pior?
De todas as quatro de The Boys.
De todas as quatro, isso.
Claro que não, meu Deus do céu.
Mas o que torna ela é boa é ter alguns episódios muito bons. Na verdade, nem alguns episódios, tá? Algumas coisas que acontecem em alguns episódios muito legais. Mas assim, cara, é uma bagunça, meu. É uma bagunça geral, é uma enrolação, é uma coisa que, enfim. Mas a gente pode discutir mais adiante quando a gente discutir os episódios, né?
Bagunça, eu também não concordo com isso.
É, cara. É um roteiro perdidaço.
O Aurim também não gostou, né? Tu achou a mais fraca?
Não gostei, eu levo a opinião do Troá comigo também.
Mas o que é isso?
Então leva embora, então. Sai pela porta.
Levo comigo. Não, deixa aqui, cara. É minha.
Vocês estão completamente biruleibes.
Eu tô em cima do muro, porque...
Vai tomar pedrada.
Sai daí! Eu acho que essa temporada ele ficou meio... Parece que o pessoal tá meio perdido, porque a temporada parece que começa e termina no mesmo lugar, salvo alguns pontos. Parece que a história não andou muito. Eles só pegaram assim, ah, quais as coisas que mais o pessoal gosta na série The Boys? Ah, é violência, é gore...
Política.
É, política, é gore, é violência. Então tá, vamos fazer uma temporada que exalta só esses pontos, mas não foca...
Vários salgadinhos.
É, não foca na evolução da história, digamos assim.
Como
apesar
não?
De que aquela parte do jogo político ali... Não, eu entendo que tem algumas partes que avançam, mas tem alguns personagens que parece que eles ficaram parados no tempo.
Sim, meu.
Ó, eu já vou começar aqui. A Kimiko e o French parece que não fizeram nada essa temporada.
A Kimiko e o French é uma coisa, assim, que eu tive que avançar.
Exato.
Muito ruim, cara. O A-Train também tá perdido, meu.
Não, o do A-Train foi legal, meu.
Não, o A-Train tem um dos bons momentos.
Ah, que legal, cara.
O A-Train eu achei legal porque eu acho que é uma conclusão pro personagem, tá? Mas, por exemplo, o Hughie e a Luz Estrela ali, a...
Starlight.
Annie January.
É, o Hughie e a Annie, cara, é chato ficar assistindo o relacionamento deles, sabe?
Sim.
Sim, meu, muita coisa chata, cara.
Sempre quando tem o Hughie é meio chato. Até ele com o pai dele, com a mãe dele, ali também eu avancei uma hora ali que eu falei, ah, meu Deus do céu.
Eu achei um pouco legal.
Cara, ô, Bron, eu vou te dizer um troço, tá, cara? Tu vem me dizer na minha cara que tu não gostou dessa temporada, eu assisti a todos os episódios.
Errou!
Assisti.
Eu assisti a todos os episódios, cara, sem avançar nada. E tu avançou e vem me dizer que eu tô errado.
É por isso que a gente achou ruim.
É que eu só vi a parte boa, eu só vi o filezinho do filezinho, Tro.
Ah, mas aí tu vai me perdoar, cara.
Tá perdoado, Tro.
Obrigado, Tro.
Obrigado.
Mas é que eu digo assim, quase todas as cenas do Hughie ali com o pai dele, com a mãe dele, eu avançava no hospital e coisa e tal, avançava. A do francês ali, da Kimiko também. Mas o resto foi muito bom, Tro.
Mas francês e Kimiko, os caras tinham maior química, tava prometendo um negócio legal. Aí do nada eles pararam de falar um com o outro, sei lá, surge um cara aleatório lá da vida do cara só pra... Ai, cara, que nada a ver isso.
Pra nada, né?
Que do nada, meu, o francês tinha toda uma carga emocional ali, que ele tinha matado todo mundo, criança e adulto e idoso.
Ah, que tinha.
Claro.
Zero peso.
Uhum.
E assim, a relação com o Homelander, o filho dele, até parecia, né, que ia ser uma coisa muito interessante ali, quando eles fizeram aquela cena lá fake pro pessoal ver ele salvando, e aí ele acabou, né?
Explodiu, rapaz.
É, explodiu. Cara, legal aquilo ali e tal, parecia que ia ter uma relação, mas, cara, aquele guri tá perdido, aquele guri é ruim como ator também. Ah, muita coisa assim. Cara, o Homelander é incrível, tá? O Homelander...
Ah, o Homelander é uma coisa espetacular.
É, espetacular, ele sustenta a série.
E eu acho o Ryan chato, tá? Eu acho que é uma perda de tempo a série ficar focando na relação dele. O que eu acho legal é que, tipo, ele ficou neutro, né? Ele não virou nenhuma arma da equipe do The Boys ali e nem ao mesmo tempo virou um mini Homelander. Ele ficou no neutro ali.
Mas ele é um adolescente, cara. Criança, né? Criança barra adolescente é meio neutro assim, não sabe pra onde correr. Tu não tem muito a base, porque tu tinha tua base familiar ali, né? Com o Bruto. Daí daqui a pouco tu já troca, daí tu já se descobre, vê teu pai, daí tu fica naquela, pra que lado eu vou?
Onde é que eu tô?
Daí tu acaba ficando meio no meio termo ali. É normal, entendeu?
Eu vou te fazer uma pergunta bem pesada, tá, Bron? Imagina que tu tá numa relação de pais separados e tal, e alguém fala pra ti que tu nasceu porque o teu pai... tua mãe.
Cadeia nele!
Tá.
Qual seria a tua reação?
Tem que pensar que eu teria 15 anos, sei lá quantos anos ele tem ali, 14.
Sim, exatamente. Tu ainda ia estar com os nervos à flor da pele e tu é um super-herói, tu tem superpoderes, tá?
Cara, eu ia ficar muito confuso. Mais uma vez, tu também pensa na tua reação com 15, 14 anos, sabe?
Sim, sim, sim.
Não é a mesma de agora, então...
Nossa, eu ia ficar muito revoltado.
Pois é, mas imagina uma criança, sabe, assim, e aí beleza, tu também tem aquela relação que o teu padrasto ali, ele não é a pessoa plenamente boa, sabe?
Ok.
Pode ser pessoa boa com as ações ruins, né? Intenção boa com as ações ruins, mas tu fica sem chão, eu entendo perfeitamente.
Mas é que tá, ô Bron, o Ryan não tem uma visão ruim do Butcher, tá?
Ele tinha.
Não, é que a gente enxerga as coisas que ele faz por trás, mas se tu olhar só pelos olhos do Ryan, o Butcher sempre foi muito bom pra ele.
Mas por que que ele foi morar com o Homelander?
É, pois é por isso que eu acho esquisito, né?
O próprio Butcher fez com que ele não gostasse dele.
Sim, o Butcher teve um acesso de raiva e falou pro Ryan que ele foi o culpado da mãe dele ter morrido.
Sim, então eu entendo o personagem. Eu também não achei assim as mil maravilhas a relação entre eles, mas eu entendo a motivação. Acho que condiz.
Tá, mas vamos destrinchar então os episódios um a um pra gente entender direitinho o que aconteceu, porque tá uma bagunça. Eu acho que a gente precisa de um guia pra tentar entender. Então vamos ao primeiro episódio ali, que é o Department of Dirty Tricks, que ficou o Departamento de Truques Sujos, numa tradução literal do nome. Truques. Que basicamente começa com Mother's Milk sendo líder da CIA ali, daquele grupo. E eu confesso que eu levei muito tempo pra reconhecer que aquele cara era do Mother's Milk, porque ele tá sem barba.
Cara, eu vi que tinha alguma coisa diferente, eu não sabia o que que era. Eu voltei no episódio lá pra ver que, pô, o cara tirou a barba.
A barba muda, né?
Nossa, ele ficou uma pessoa completamente diferente. Parece um outro ator.
Uhum. Ele tá mais magro também.
É porque a barba é a maquiagem do humano-homem, né?
Acho que não. O
Draconato também tem barba.
Não, mas eu aparo a minha. Eu aparo até o cabelo, né? Não deixa crescer.
E se um humano-homem colocar uma maquiagem de verdade mesmo?
Fica mais bonito ainda.
Ah, tá.
E nesse episódio aí, vocês começaram a assistir e quando terminaram pensaram, nossa, que temporada, não vejo a hora de ver os próximos episódios, é isso?
Não.
Não.
Sim.
Sim.
Nos primeiros 3 episódios eu achei que foi o ápice da série, assim.
Não, só um pouquinho o ápice. Tu acha que o último episódio não é o melhor de todos?
Não, eu acho, mas quando eu comecei a assistir...
Então se é o ápice 1 e o 2, não faz sentido essa resposta.
Quando eu comecei a assistir, eu tava muito empolgado. Falei, caraca, será que vai melhorar ainda mais do que isso? E aí começou a vir os outros, eu falei, não, os melhores eram os primeiros 3 mesmo. E aí quando chegou no final, eu voltei a achar bom. Mas se pá, eu acho que eu não achei tão bom quanto o começo, ainda assim.
Nossa, eu achei os 3 primeiros episódios, assim, parecia que era outra série quase.
Sério?
Não parecia The Boys, tinha um ritmo estranho, achei esquisito. Eu até fui procurar se tinha trocado de diretor, mas não achei.
São vários diretores, né?
Assim, os 3 primeiros me desmotivou assistir a série.
Eu gostei muito por causa dessas 2 novas personagens que foram trazidas, né? Que é a Sage e a Spoleta. É Spoleta que ficou em português o nome dela?
Acertou, miserável.
É a Spoleta.
A Spoleta, eu acho incrível essa personagem. Embora ela é muito inútil, no sentido assim, né? Porque... pensando até em poderes, mas... Uhum. Porque tem tantos poderes legais, né? Mas, cara, ela acrescenta muito legal, né? Na série, eu acho que ela é uma personagem que promete. Só que, cara, a Sage, meu... Tem um problema pra mim, que é um problema, assim, no geral da ficção. Quando se tenta trazer um personagem super inteligente. Que ela, supostamente, é a mais inteligente do mundo, né?
Sim. Uhum.
O problema disso é que os roteiristas, eles não são os mais inteligentes do mundo. Então, como é que tu vai criar um personagem que é super inteligente? Que se tu não é inteligente, cara.
Eu ouvi uma pessoa falando que o poder dela é o poder do roteiro.
Não, mas como é que tu ver isso na série, colocado na tela.
Ela não demonstra nem nada de inteligência, cara. Ela faz umas deduções, como ela arrisca umas paradas.
Ela tem um super plano.
Mas não há uma demonstração de inteligência. E no final ela aparece lá e, eu sabia de tudo. Tá, e aí?
Então, isso é um super plano.
Ela fez o plano, cara. Ela enganou todo mundo.
Não, isso não é. Isso é uma resolução porca de um roteiro porco. Pra tentar demonstrar que a personagem é inteligente.
Eu não acho. Eu acho que ela teve ações inteligentes ali, que ela conseguiu lidar, fazer o que ela queria ali, né? E no final ainda teve todas as reviravoltas. Volta com ela. Ela falou, não, já tinha tudo planejado, é isso aí, toma ligação aqui, pá. Ela já tinha tudo engatilhado, entendeu? Mais demonstração disso.
A série só diz que ela tinha engatilhado as coisas. A série não mostra.
Mostra, cara.
Não mostra, tipo, não tem tipo um, olha aqui essa cena da Sage fazendo isso aqui, pra ir lá no final da série mostrar, tipo, olha só, é verdade. O segundo episódio mostrou ela fazendo isso. Não tem nada disso.
Não, mas ela tinha vários roteiros, cara, quando ela, conforme ela vai falando ali, não, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo, agora tu faz isso.
Mas não seria melhor se nós percebêssemos ela, percebendo que o E-Train tá envolvido?
Não, porque daí não pareceria tão inteligente como quando ela disse que já sabia.
Ah.
Porque daí não ia ter surpresa.
Ela ia enganar o Homelander ali, ele não ia saber, mas a gente iria. Não tem muito, sabe?
Por quê? É muito fácil. Eu já sabia disso.
Não, mas... São reviravoltas, cara. Então por que tu não falou desde o começo ali que o cara tava na imaginação do Butcher? É a mesma coisa?
Não, são coisas diferentes, bro.
É a mesma coisa, cara.
Olha só. O plano que ela fez ali pra incriminar, né? Eu até nem me lembro que ela mata ali o padrasto da filhinha do Mother's Milk. Que mata lá, que pega os mais fãs. Eu não me lembro por que ela fez aquilo mesmo, eu não me recordo.
Pra botar na cena lá, na briga dos Luz Estrelistas.
Exatamente, pra botar os corpos lá.
Super inteligente.
Isso é uma demonstração. Assim, zero moral e ética, né, mas...
Em relação ao E-Train, tá? O roteiro, ele não consegue criar uma situação que demonstraria ela saber que o E-Train é.
Claro que sim, cara. Porque tudo que o E-Train faz na série, tentando ajudar os The Boys, dá ruim. Porque ela tá deixando ele saber o que ela quer. Ela já tá um passo à frente.
É que assim, é que eu posso dizer? Tipo, se ela visse acontecer uma parada, não é inteligente. Ela viu, qualquer um podia ver.
Como assim ela viu?
O que que ela fez de inteligente pra saber disso?
Passou as informações. Tu quer saber como que ela descobriu que ele era o informante?
É, porque qualquer pessoa poderia então ver ou descobrir ou saber. Mas o que diferencia uma pessoa comum descobrir e uma pessoa super inteligente descobrir? Porque a descoberta é a ação da inteligência?
A super inteligente, tu não sabe como ela descobriu.
Tá, ok, mas aí...
Não, eu imagina, entendo. Né? Eu entendi a tua crítica. Faz sentido a tua crítica. Tipo, a série não mostrar pra nós em qual momento que ela descobriu. Só diz depois, ah, eu já sabia. É. Mas não mostra quando que isso aconteceu, né? Nem que fosse um flashback dela, sei lá, o A-Train falando um negócio que a gente viu a cena e que a gente não percebeu que ela fez um olhar.
Sim.
Não sei se isso até não ficaria feio também, ficaria brega, talvez.
É, porque é difícil, cara. Assim,
é difícil.
Me diz uma coisa no cinema, ou série, ou TV, né? Que já mostrou um personagem super inteligente demonstrando a sua super inteligência.
Cara, o Watchmen, eu gostei bastante daquele final. Do filme, né?
Light Yagami.
É, também é legal. O próprio L. Acaba com o Troll, um monte de...
O Sheldon.
Não, mas é que daí acho que o problema é... Tem como ter personagens inteligentes, mas esses exemplos são bem feitos, né, no caso.
É, cara, eu concordo com o Troll que talvez tenha sido um pouco preguiçoso, né? A resolução de explicar os poderes da Sage.
Vagabundo!
Mas eu concordo que podia ser um pouquinho mais claro, talvez, né? A demonstração ali não ficar só parecendo que ela só fez o poder da edição do script ali, da série, né? O poder do roteiro, como o Laurinho falou. Eu concordo, concordo nesse aspecto. Mas eu gostei ainda, assim, da personagem. Achei legal.
Sim, gostei também, bastante.
Até tava vendo uma discussão no Oráculo, né? E se tudo que aconteceu a partir de agora fez tudo parte do plano que a Sage fez e talvez seja um plano até pra quebrar o Homelander. Ela tá se fazendo que tá do lado dele e é tudo um plano.
Isso é o que tu espera de um personagem super inteligente. Mas agora a gente quer ver como que esse personagem inteligente vai fazer isso, né?
É que aí que tá, se ela ficar inteligente demais, ela acaba tirando o protagonismo do Homelander. Tem essa contrapartida também, porque ele é a cara do Seven ali. Ele é o grande vilão da série, né? Se a Sage começar a ser muito mais inteligente e ter jogadas muito melhores do que ele, ela acaba tomando esse protagonismo. E eu senti que ela tomou esse protagonismo em vários momentos na série, apesar do Anthony Starr brilhar como Homelander ali. Parece que ele foi criado pra esse papel, né?
É incrível mesmo.
É, eu sinto que tem vários momentos que ela rouba esse protagonismo dele. E ele é, né, estúpido, de certa forma. Ele é mimado, ele é estúpido. E daí, quando ela mostra pra ele que ele é estúpido, e ele é tão estúpido de não perceber, e mesmo que ele fique com raiva, se ele ficar com raiva e matar ela, ele só comprova o ponto dela, então ele meio que não pode fazer nada a respeito. Quando acontece esses momentos, eu sinto que ela toma um pouquinho do protagonismo da cena, e eu acho que esse não é o propósito da série, né? Talvez ela não consiga sustentar esse protagonismo que nem o Anthony Starr consegue, né?
É verdade.
Mas vamos lá, voltando. Voltando ao primeiro episódio ali.
Profundo.
O que a gente tem ali, que é aquele grande que eles matam os maiores fãs do Homelander ali, inclusive o padrasto lá da filha do Mother's Milk, e jogam na manifestação da Luz Estrela. E também tem todo aquele lance da chantagem feito com a Neelman ali, porque tem coisas dela pra incriminar e eles têm que meio que fazer uma aliança que não dá muito certo, né? O que vocês acharam desse episódio? Bom, o Aurim falou que não teve vontade de continuar assistindo, né? Desde o primeiro foi o conjunto dos três, Aurim? Dos três primeiros?
O conjunto dos três, porque eu saí dos três primeiros, daí eu assisti tudo. A partir do segundo ali, eu já fiquei já coisado.
O quê?
Coisado.
Que coisado. Um negócio que eu acho que foi um ponto baixo da série é que, em contrapartida, quem são os personagens que brilham na série, né? É o Homelander e o Butcher.
Sim.
Pra mim, os que mais se destacam são os dois.
Até porque a Starlight perdeu os poderes, né?
Ah, por que ela perdeu os poderes? Porque ela tava com...
crise de personalidade, não sabia quem era ela no mundo, sabe? E aí ela ficou meio enfraquecida.
Por um momento eu fiquei pensando, será que na outra temporada o Soldier Boy tirou os poderes dela? Eu não lembro, mas não foi isso, né? Foi só uma questão psicológica que ela tá tendo ali, né?
É.
E eu acho que, como eu tava comentando, um dos pontos baixos é porque o Butcher se separou do grupo. E daí parece que sem ele no grupo, o grupo fica...
perdido.
Um bando de barata tonta ali, que cada um vai pra um canto, é.
Realmente.
Fica sem propósito.
É, o Leitinho tentou ali tomar as rédeas, mas não foi muito boa a coisa, não.
Não, teve que parar no hospital.
Pobre inclusive. Leitinho. É, deu teto preto.
Próxima parada, cardíaco.
Vai morrer!
Isso aí.
Não, isso daí era o A-Train, né?
É.
O auge ali, pra mim, foi o terceiro, que é quando a Sage e a Firecracker ali, que é a Spoleta, elas entram pro grupo do set ali, né?
É.
Uhum. Por que que a Spoleta foi escolhida? Foi porque ela tinha uma grande...
peito.
Não, não foi.
Leite.
Uma grande influência, né?
Sim.
Nas mídias sociais e tal, com as fake news lá que ela espalhava.
Sim.
A Sábia colocou ela ali pra ser o porta-voz, né? Ser toda...
ela é a garota propaganda perfeita.
Exato.
Sim. Comunicar com o público. Inclusive, essas questões políticas, né? Coincidências à parte. A questão é que é muito interessante essa forma da série brincar com isso, né? Falando sério, né? Desde o início, o The Boys se vende como essa...
Uhum.
Essa forma extremista, né? Mas a gente vive em momentos...
temos aí os Estados Unidos em momentos e que parece que a série tenta brincar com isso, né? Então, é um momento bem oportuno até, né? Até teve uma questão ali de... Eu não sei muito bem, tá? Mas do último episódio ser modificado por questões, né?
É, ele foi lançado
só
antes.
Só o título,
por causa,
né?
Do...
Só o título.
Do atentado.
É. Essa questão política aí é bem presente nessa quarta temporada e é interessante. Não é uma coisa muito incrível, mas é... Ela sustenta bem.
E a despedida do pai do Hugh, que...
Fechou, então.
É, foi ruim. Um abraço.
Eu fiquei com raiva do pai dele, cara.
Eu não fiquei com raiva.
Ai, me deu... Eu não sei, me deu uma sensação estranha, aquele carinha andando. Ai, meu Deus, quem é você?
O cara tava pirulito da cabeça, meu.
É?
O cara não fica 100%.
Tu vai escrebilizar isso agora?
Não, eu tô falando isso e muitas pessoas sofrem, né, de Alzheimer, né, uma coisa complicada, né?
É, mas eu acho que não foi Alzheimer, foi? Foi falado isso na série? Eu acho que não foi, eu acho que foi...
Mas é uma mistura, né, meu?
Não, mas eu acho que por ele, de certa forma, ele morreu e voltou, né? Ele teve morte cerebral e voltou. Então, a memória dele foi toda deteriorada. Então, não foi um Alzheimer. Sim. Foi, sei lá, detrimento em fruto de um derrame, alguma coisa que ele teve ali.
Me fez pensar que o poder da Kitty Pryde pode ser muito forte mesmo.
Do quê? O quê?
Ah, sim, porque ele atravessa também, né?
Se ele atravessar o Homelander e aí volta, será que ele mata?
Não sei.
Da Lince Negra.
Não é.
Lince Negra.
Será que ele mataria?
Eu acredito que sim, cara.
Se quiser, sim, mano.
Só que aí que tá, olha só. Como é que ele não cai? Se ele consegue atravessar coisas horizontais, por que ele não só atravessa o chão?
Ah, mas isso aí é o mesmo problema dos fantasmas.
É o controle, ele tem controle sobre isso, não é? Não
tá,
é reviria.
Ele tava totalmente sem controle, né?
A sola do pé.
Tanto é que ele parou dentro de uma pessoa, né?
E é um pulo, vai ver, ele pula. Vai ver o momento que ele passa pela parede e os dois pés não estão tocando no chão.
É só quando ele não encosta no chão que ele fica imaterial.
É?
É verdade, como é que ele não cai, né?
Mas enfim.
A Kitty também, né?
Não, a Kitty até ela mostra no... Eu acho que é no X-Men Evolution, mostra.
Entra no chão, né?
Quando ela manifesta o poder que ela cai da cama e ela tá embaixo da cama e não sabe o que aconteceu, ela fica apavorada também.
Lençol fica pendurado.
É, que ela cai pro andar de baixo, né? Da primeira vez, senão ela podia parar mesmo dentro da terra mesmo. Mas enfim, eu não sei se eu gostei da inserção da mãe do Hugh na série.
Porcaria!
Porque ela vem pra tentar fazer as pazes, eu gostei daquela reconexão que ela teve ali, e ela explicando por que que ela foi embora, né? A gente humanizando a partida da mãe dele. Só que daí, do nada, ela foi lá, tipo, tem todo um trabalho do A-Train pegar um negócio lá que vai arriscar a vida dele, que...
E ela que vai dar.
É, já gera um outro plot ali com a Ashley. E aí, chega no final, o Hugh só desiste de dar o negócio. Falou assim, ah, não vou dar. Fez todo esse trabalho, não vou dar. Ela vai lá e bota sem ela nem saber o que que era aquilo, porque ela não sabia que aquilo era Compound V. Como que ela sabia o que que é? Podia ser, sei lá, amaciante.
A sábia falou pra ela.
Ah!
Não, mas ela trabalhava pra Avot. Tinha uma noção.
Vendia produtos Avon da Avot. Produtos Avot.
Mas foi espalhado pro público que existe um composto V, né? Não?
Eu não me recordo, cara. Assim.
Eu acho que foi, mas aí o Capitão Pátria, ele desmentiu como se fosse uma fake news, sabe?
Ah.
Porque senão ia parecer que os heróis eram pessoas comuns.
É, justamente. Os heróis, eles perdem o posto deles. São só ratos de laboratório daí, né? Eles perdem o posto deles como super entidades, né? Eu acho que rolou esse lance aí. E a gente teve o encerramento de um arco aí que eu acho que não vai voltar a aparecer, ou talvez apareça brevemente, que é do próprio A-Train, né? Ele teve uma redenção, né? O Hugh perdoou ele, depois que ele conseguiu o Compound V lá.
Era tudo isso, né? A questão da série, né? O cara destruiu a namorada dele.
Sim.
Sim.
Eu achei que ele ia morrer.
Eu achei também.
Eu também.
O A-Train...
Talvez vá, né? Na quinta, mas eu tava só ali. Qualquer momento, o Capitão Pátria, ele vai explodir.
É, mas o A-Train, na real, é porque é nerfado o poder dele, porque ele é pra ser o cara mais poderoso do... toda a série, né?
Claro que não, meu.
Cara, tu usar a física, a partir do momento que tu alcança a super velocidade, o soco dele ia despedaçar o...
Mas tem que ter super resistência.
Eu, teu coração explode.
A série não segue a física, meu.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Sim. O corpo humano resiste à velocidade, ele só não resiste à aceleração. Como é que o cara consegue pegar o Hugh e levar pra um lugar correndo sem matar o Hugh, cara?
É que ele bota a mão na nuca.
É, daí sim.
Tasca ali um beijo e depois sai correndo.
Ai, meu, que horror.
Se a gente pegasse só as regras da inércia, né, de um corpo, da velocidade que ele pega correndo do nada, tipo, não é que ele começa devagar e vai correndo, ele dá um passo e atravessa o continente, sabe? Só se respeitar só a inércia e já acabou, né? Já...
Ah, ele não tem aceleração, então.
Ele não tem aceleração, ele é quase um teleporte.
Convidar um Einstein pra próxima.
Acho que ele não vai vir.
Faleceu.
E a N, cara, o que vocês acharam? Porque, cara, pra mim, a N só cai.
Só cai.
Ela só cai, parece que cada vez eu tenho menos interesse em assistir ela.
É.
Ela aparece em cena, eu penso, ah, que chato, cara, essa mulher de novo.
Eu também. Ela e o Hugh ali, pra mim, também é outro francês e químico.
E era tão legal, né, no começo.
Eu não gosto tanto dela também, mas eu acho que foi, no mínimo, interessante a ideia. Tipo, eu não lembro quem foi que quem de vocês falou que ela tava ali com essa crise de identidade.
Eu.
E daí, o arco final dela, o clímax dela, ser contra um metamorfo.
A cena final, no último episódio ali dela, foi muito boa, entendeu?
Sim.
Tudo que não foi durante a temporada foi no último, no último episódio.
Achei qualquer coisa, cara.
Não, a atuação da atriz, a questão ali dela, né, do, até você mesmo de ficar imaginando assim, não, mas será que ela é tão simpática? Antes de mostrar a cena dos olhos ali dela, né?
Uhum.
Sim.
Sempre quando aconteceu o negócio. Antes disso eu também tava assim, mas será? Ela não é tão amorosa assim com ele. E aí, ah, eu sabia, sabe? Daí tu fica meio nessa.
Cara, e tem um negócio que também eu lembrei agora de falar sobre o Hugh. Cara, não faz zero sentido pra mim. É bem uma coisa que parece que não foi planejado direito pelos roteiristas, sabe? Porque a gente tem um episódio onde o Hugh, ele praticamente sofre tortura sexual, né?
Ah,
ele
sim.
É praticamente estuprado. E daí, na cena seguinte, ele tendo uma noite ali com a namorada dele e ela falando que experimentou um negócio com dois dedos e ele falando que gostou.
É, foi no outro episódio, foi no outro episódio.
É, isso pra mim não faz sentido nenhum. O cara não ia nem querer dormir com ninguém por um bom tempo, por mais que fosse namorada, sabe? Ele foi abusado sexualmente, cara.
Na série ele não foi.
É, mas na série eu acho que não teve
é.
Nada, sabe? Além daquilo que apareceu.
Cara!
Na série foi quase, mas não foi.
É. Não, mas tem todos os indícios que aconteceu aquilo, porque...
Não tem.
Tem sim, assiste de novo lá a cena.
Não tem.
Assiste de novo.
Tô te falando.
A Ashley, quando ela chega lá, ela fala, ah, eu vou te fazer isso aí, eu vou te jogar na parede, vou te chamar de lagartixa, tu vai ver só. Eu vou rasgar tua cara.
Corra!
Tá bom, enfim.
É, eu acho que a gente não viu a mesma cena, ô, Bron.
Pois
só
é.
O Tiamat viu um troço diferente, cara.
Não, não, ela fala isso pra ele.
Cada um com seus fetiches, cada um imagina não, não. O que quiser.
Tá, pera aí, a cena que eu tô falando é quando ele tá vestido do Homem-Aranha genérico
sim,
lá.
Sim,
que ele tá o preso.
Tessiteia, como é que é em inglês? Web, não
Tess sei.
Web Weaver.
Tessiteia.
Tessiteia.
É, o Tessiteia. Isso. Que ela fala, ah, eu vou fazer isso contigo e tal, e aquilo. E ele tá tentando achar a palavra pra poder fugir, ele não consegue. E aí a cena corta e quando volta, parece que já fizeram um monte de coisa com ele e ele não conseguiu sair daquilo.
Mas é a imaginação tua, cara.
Não, 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 não,
cara,
não.
Cara, ele tá sempre com o uniforme, até aparece ele de bunda pra cima uma hora lá, ele tá com o uniforme normal. Só que quando aparece ele com o uniforme rasgado na barriga, que o cara ia abrir um furo ali, né? Que cena bizarríssima. Ele também aparece com o uniforme e tá o uniforme normal.
Mas sabia que dá pra botar roupa depois de fazer as coisas de volta, né?
É, daí eles terão descoberto a identidade do cara, né, meu?
Não, é só não tirar a máscara.
Ah, mas daí tu quer tá fazendo mil coisas pra fortalecer teu ponto. Calma lá.
É, não, eu te amo.
É que tem o Batman da Shopee ali, ele comenta, em algum momento tem uma... Eu não me lembro exatamente qual é a frase que ele fala, mas quando volta a cena...
Jorra teia.
Que delícia, cara!
Que cena horrível do cara ter que sentar e peidar no bolo, né, cara?
Pelo amor de Deus. Cara, isso foi horrível.
A cadeira tem o bolo e na outra...
Não, e o TST é lá com o Homelander também foi muito escroto.
Qual a do Homelander?
Vê que ele fica se cagando.
Que?
E o Homelander rasga ele.
É.
Ah, mas não é o mesmo, não. Né?
Ah, tá.
É o
TST?
É o TST mesmo, de verdade.
Mas eu tô falando dele.
É que o Troy já puxou...
Não, tu tá falando do Hugh vestido de TST.
É.
Eu sei, cara.
Só que aí, quando volta a cena, eu não me lembro exatamente qual agora, mas há um comentário que dá a entender que rolou de tudo ali, entendeu? Só conseguiram resgatar o Hugh quando ele tá pra morrer, quando descobriram a identidade dele. Tanto é que, quando ele volta lá pro pessoal, ele se vê naquele momento ali junto com a Starlight, ele começa a chorar como uma vítima, né, de um assédio sexual hardcore ali fora, todo o resto que tá acontecendo com ele, que ele teve que meio que matar o próprio pai.
Ah, ou ele começa a chorar por isso, pela questão do pai e por ter quase morrido ali e sofrido a noite toda.
Cara, eu acho que não aconteceu tantas coisas.
É interpretação.
Se tem algum contato sexual e tu não quer, isso é um estupro. Contra a tua vontade, sim. Isso é um estupro.
Não, sim, sim. É que tem vários níveis também, né?
É, tem a questão de violação sexual, questão de abuso sexual, são coisas diferentes, parece, se não me engano.
É, a gente é ignorante no assunto, não dá pra comentar a respeito, né?
É, mas... exato. Mas a questão é que eu acho que, ok, fica implícito, mas eu acho que não aconteceu. Mas o cara, sei lá, o cara sentiu umas coisas legais ali e ele quis depois, sei lá, experimentar com a...
Cara, é quem que tá, cara? Não existe uma coisa legal
numa... Trauma virou...
Cara, eu tenho certeza que ele chegou lá pra aquela metamorfa, ele não sabia que era, né? E disse assim, Anne, meu amor, me traz um bolo.
Que coisa horrorosa!
Pra quê? Traz um bolo. Aí ele disse assim, vou te mostrar.
Que coisa horrorosa. horrível, cara.
E o que que tu achou, Aurinho? Tu sentaria no bolo ou não?
Pela minha vida, sim. Ah. Pela missão, na verdade.
Pela missão.
Já sentou até em coisa pior, né, Aurinho?
Que isso?
É, o Aurinho já sentou num cacto uma vez.
Sentei.
Machucou o bumbum.
Peidou nele.
Não, isso até onde eu sei, não. E, cara, o Capitão Pátria é impressionante como parece que ele só melhora, né? Porque o personagem fica mais rico, apesar de que eu tô confuso. Eu não sei se eu gostei daquele alt-tab que ele fez ali, que ele vai lá e mata, meio que tortura e mata todos os cientistas que cuidaram dele quando ele era criança.
Porque ela foi a melhor parte.
Sério? Eu não sei se eu gostei muito.
É, que é a partir do quarto episódio, que fica bom a série.
Faz o cara sofrer ali, faz um monte de coisa.
Só que aí que tá, cara. Por exemplo, na temporada anterior, o Homelander toma uma surra em algum momento. Tem um payback em algum momento, sabe? Nesse parece que ele só vai ficando cada vez mais forte, com cada vez melhores aliados, e o grupo do bem só vai ficando pior, entendeu? E vai ficando mais disperso, vai ficando mais desinteressante.
Até agora a gente só falou coisa ruim da série, então, né?
Não.
É, não, vocês odiaram o troço.
Não, eu gostei, tem várias coisas que eu gostei. Eu gostei do final do Trem Bala, por exemplo.
Eu, pra mim, eu acho que o Homelander tinha que assumir essa monstruosidade dele e a série explorar mais isso, sabe? Eu acho que ele tá muito contido ainda.
Sério?
Eu acho.
Eu não acho que ele tá contido.
Eu terminei a terceira temporada achando que a quarta seria tudo isso.
É.
O final da terceira temporada, ele sorrindo porque todo mundo tá aplaudindo ele.
Caraca, meu, o cara matou uma pessoa e ele percebeu que o povo amava ele por ele ser um monstro, cara. Por que ele não continuou sendo um monstro, cara?
É, agora ele usa boné e vai na casa de uma universitária que tem o poder de ser super roteirista.
Ah, por favor, meu.
É que ele não quer ser um monstro matando todo mundo. Ele quer ser o monstro dele na bolha dele e que as pessoas gostem dele por isso.
É,
ele. Se ele for lá e matar todo mundo lá e acabou tal, não vai ter nem público pra aplaudir.
Mas não é matar todo mundo, cara. Mas matar por matar, tá ligado?
Eu mas acho qual que ele... é o vilão? Qual é o objetivo do vilão clássico? É matar?
É que ele não precisa matar, cara. Ele deixou claro que ele é superior a toda a raça humana.
Sim.
Ele falou isso várias vezes em jornal ali.
Ele quer que as pessoas amem ele.
E ainda assim as pessoas amam ele, entendeu? Ele é muito carente. Ele é uma... Por ter sido criado sozinho e toda aquela questão ali que enriquece bastante. E o Homelander é um dos personagens da série. É um dos mais bem trabalhados porque a gente consegue entender todo o contexto. Claro que a gente não concorda, mas a gente consegue entender por que que ele é tão vaidoso, por que que ele é tão egocêntrico. Porque ele foi criado dentro daquele regime ali que ele foi criado quase como um animal, né? Ele não foi criado como um ser humano. Ele não teve amor de mãe, tanto que essa carência que ele tem ali, que ele acaba descontando no leite materno ali, né? Refletindo no leite.
Que fizeram de propósito.
Exato, exatamente. Fizeram de propósito até pra ter uma ferramenta de controle dele, né?
É, mas ainda assim eu acho que é estranho terminar a terceira temporada com algo daquele tipo e não tocar em nada na quarta temporada referente a isso. Essa temporada eu acho que ela podia ter sido 3 episódios.
Pois é.
Porque ela é uma transição da terceira pra quinta. É isso que essa temporada é.
Mas como é que terminou o terceiro? O que teve de tão grandioso? Não me lembro.
Todo mundo morreu!
É mentira!
Ele matou um cara na rua e todo mundo aplaudiu ele.
Jogou uma latinha no filho dele e ele explodiu o cara com um olho laser. E daí dá aquela explosão e daí dá aquele silêncio e ele acha, puta, acabei de me entregar aqui, agora vai ferrar tudo. E aí todo mundo começa a aplaudir ele e daí ele começa a sorrir e o Ryan também começa a sorrir. Essa criança doente.
Mas não foi a partir disso que surgiu toda a questão ali da espoleta, né? Dos luz estrelistas, deles polarizarem toda a situação e até que entrou a política no meio. Foi meio isso que ele fez, utilizando essa... Como é que é? O pessoal achando ele o máximo por ter matado a pessoa lá, entendeu?
É.
Ele acabou usando isso pra ser mais extremista ainda.
É, ele não quer destruir tudo, ele quer ter controle.
Isso foi a fagulha que fez com que acontecesse essa divisão, entendeu?
É.
E agora indo pros personagens secundários. O que vocês acharam do deep, do profundo nessa temporada?
Uma merda!
Nada profundo.
Meio que arroz com sopa ali, não teve muita diferença.
Caraca, arroz com sopa é uma coisa horrível,
é,
cara.
É, foi. Foi um arroz sem sal.
Sem sopa.
Sopa. Melhor, então.
Eu fiquei com pena do polvo.
Eu também.
Ah, é, da polva. É legal, né?
Da polva. A polva.
Polva.
Polva. Nossa, coitado da polva, cara.
Cara, e é horrível porque eles transformaram a morte de um bicho que é inteligente, né? Como se fosse de humano numa piada. Porque ela tá morrendo sem respirar e daqui a pouco ela volta a respirar de novo e aí começa a ficar do triste e vai pra comédia, né? Que é meio engraçado. Que, ah, não morreu ainda. Aí ela respira mais um pouco, ela não morreu ainda. Ela vai aos pouquinhos.
Mas é que eles foram literais com o animal, né? Ele vai conseguindo ali, porque tá molhado o chão e tal, ele vai conseguindo, sei lá como, vai tendo essa sobrevida. Então fizeram mais real ainda e ficou pior.
Eu Eu até achei que nessa cena ela ia passar por baixo da porta. Eu fiquei esperando ali a...
Botar um tentáculo ali, né?
Os povos... Não, acho que os povos conseguem passar, eu acho, por...
Consegue. Eles ficam rasos.
É.
Ah, eu não conheço.
É, depende... Eles não conseguem passar numa fresta, né? Ele consegue. Não, ele consegue diminuir, passar num buraco, por exemplo.
Baixo da porta eu conseguiria.
É, mas olha o vão daquela porta.
Não, não consegue ficar na espessura de uma folha de ofício.
Ah, mas olha o vão daquela porta. Olha de novo a série. Olha a cena de novo.
E vocês entenderam por que, que ele matou a polvo?
Porque a Sage falou que ele era muito bom.
Porque ele tem uma dependência emocional que ele precisa de alguém prestigiando ele, né?
E a única coisa que ele tinha poder sobre, talvez fosse ela.
E o poder emana da... do quê? Do polvo. Já diria Getúlio Vargas.
Polvo é um negócio... Eu gosto.
Agora que eu entendi, bobo. Poder levando do povo.
Polvo.
Gostei. E esse negócio que agora ele tá querendo se tornar um... Quando a polvo parece que era a última fagulha que ele tinha de humanidade, né? De moral.
Aí não. Aí tu tá errado.
Apesar de uma moral distorcida...
Não. Calma lá.
Não, é uma moral totalmente distorcida. Mas, por exemplo, ele não gostava de assassinato. Ele não gostava de matar pessoas. Ele matava quando, né, ele precisava fazer, mas ele não gostava de fazer isso. E aí, quando ele matou a polvo ali, ele falou, não, agora eu vou fazer tudo que o Homelander quiser e eu vou ser o melhor nisso.
Até antes dele matar a polvo, ele
não... Eu acho que ele sempre foi assim.
Não, mas aí que tá.
Que eu diga.
É verdade.
Ele abraçou, entendeu? É. Ele abraçou antes, se ele tinha alguma dúvida se fazer aquilo era errado ou não. Agora ele não tem, entendeu? Repetindo, é todo distorcido o julgamento dele, né? Mas agora ele não tem. Agora ele mata mesmo e ele tá se divertindo, matando, e ele com o novo Black Noir lá também tá se divertindo, os dois estão se divertindo matando, e é isso aí. Quando o Homelander falou, ah, mata todo mundo que tem algo contra nós, ele sai sorrindo de dentro da casa ali, né, de dentro da reunião do Seven ali.
E uma coisa, vocês perceberam que o Black Noir é o mesmo ator.
Sim, é o mesmo. Ator.
Uhum. Sim, mas não aparecia, entendeu? Era só um cara mascarado, daí pegaram e falaram, não, vou matar ele e botar outro cara aqui, só que fala agora,
só
né?
Que é o mesmo ator.
É outro personagem, só que o ator é o mesmo.
Sabe,
é
barato.
É mais barato isso aí. Certeza.
Sabe o que é engraçado? Não sei se vocês...
O cara voa.
A diferença dele é que ele voa, né? Só que é engraçado que o cara tem narcolepsia, né?
É.
Cara, isso é horrível, cara. É engraçado, é uma doença, só que é horrível.
Sim, mas você sabe por que o personagem tem narcolepsia?
O ator também tem.
Não.
O ator tem narcolepsia também, eles quiseram fazer uma zoeira
não,
com o coitado cara.
Que loucura.
Ele tem várias fotos dos bastidores do pessoal tirando foto com o ator dormindo no meio do nada. Sabia. O ator tem narcolepsia. Eu achei legal aquela cena que ele tá lutando com o Butcher ali e daí do nada ele começa a dormir, né?
Com a Starlight.
Eu não sei se a narcolepsia funciona daquela maneira, não importa a situação, pode ser uma situação super estressante, a pessoa dorme.
Ah, eu acho que tem, cara.
Em algum momento de calmaria, o cara dorme, sei lá.
O cara dorme dirigindo ali do nada?
Não, mas é que, por exemplo, tu dirigindo é uma situação estressante, né?
Claro
que é
horrível.
Pode ser até uma situação monótona.
Depende da situação, mas normalmente é horrível.
É que não é uma questão de sono, tá? Narcolepsia não é sono.
É um desligou do disjuntor ali.
É um desligamento abrupto.
Pra mim, essa cena da luta no escritório é uma das que eu mais gostei. Que vai o Deep lá, o Profundo, e o Black Noir pra lutar, e daí tá o Butcher e a Luz Estrela, e o Butcher tem uma... Eu acho que o Leitinho também tá, né? O Mother's Milk, se eu não me engano.
Ele chega depois.
E o Butcher tem uma... Como é que é o nome daquela arma?
Beretta?
Não. Metralhadora?
Não!
A metralhadora é pesada? Não, não é Beretta. Ah, aquela que gira, que ela fica girando.
Beretta?
Não, Beretta é um...
Beretta é uma de uma mão só.
É, uma shotgun.
Agora parece que piorou.
Que shotgun?
É uma 9mm a Beretta.
Ah, é, não. É outro nome, eu confundi.
É uma minigun que chama.
Minigun.
E tipo, o cara mata no peito, sabe? Uma minigun. Acertando ele. Isso é meio estranho, né? Porque parece que varia um pouco o nível de poder dos personagens, né? Uma hora eles são praticamente vulneráveis, na outra hora um soco atravessa eles, sei lá.
Ah, não, isso aí sim.
Teve uma outra coisa que aí eu não sei se vocês assistiram a outra série derivada de The Boys, que é a...
Então, eu não.
Gen V.
Assisti.
Tu assistiu, Orin?
Assisti.
Tu gostou?
Mais ou menos.
Outra vez?
Mas aí começa a aparecer vários, por exemplo, o vírus que aparece na série, ele foi criado lá no Gen V. E tem dois personagens que tem um menino que é meio que invulnerável, fortão, e tem uma menina que quando ela encosta na pessoa, ela consegue mudar o pensamento da pessoa ali. Eu não me lembro exatamente. Qual que é o poder dela, Uri? Eu acho que ela encosta, ela consegue apagar a memória, manipular a memória da pessoa. Né?
Ela consegue controlar a mente dos outros, dar ordem.
Só enquanto tá encostando ou depois que solta fica?
Não lembro.
Ah, que daí aparece no final da série.
Não, não no final. Aparece no meio também em algum momento. Só não me lembro agora em qual, mas eu lembro.
Não, não, não. No final da série é essa The Boys.
A loira?
É. A mina lá
sim,
que
sim, sim. Ela aparece, mas ela aparece no meio da série do The Boys também.
Não me lembro.
É, tem um outro momento que ela aparece. Coisa
em algum... E o Jane V também explica como é que funciona o poder da Nilma, né?
Sim.
Ah, não. Aparece no The Boys como funciona o poder da Nilma?
Não.
Não, aparece sim. Aparece como não? Sim.
Qual é o poder dela, então?
O poder da Nilma é explodir a cabeça da pessoa.
Errou.
Não, não, não é.
Ela controla o sangue, que nem a protagonista do Gen V.
Ah, é verdade, ela comenta. Mas aparece essa questão de explodir cabeça, porque tem o cara lá que lembra dela, que chama ela de Nadia, se eu não me engano. E daí tem até que o Hyug vai atrás e o Hyug descobre que ela é a que explode a cabeça das pessoas. Então aparece na série. Só não explica exatamente que é o sangue que ela tá controlando.
Não, não é exatamente.
Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
Aparece o poder sendo usado, mas não explica o que, que ela realmente o poder dela é.
Ah, sim.
É isso que eu quis dizer.
É que eu não sei se é o controle do sangue, tá? Que ela tem. Porque ela não é capaz de explodir um braço, uma perna, por exemplo, da pessoa. Então não é do sangue, exatamente.
Ela não é?
Não tem como saber se ela é capaz. Ela só pois faz é. O que é mais eficiente.
É, pois é, mas...
Pra que tu vai explodir um braço, pode explodir a cabeça.
É, não, ela, tudo ela bem. O poder dela pra eliminar testemunha, né?
Mas daqui a pouco, ela não, se ela não quiser ser letal, por exemplo, ela não pode usar o poder?
Mas pode ser que ela use.
Não aconteceu.
É, tudo bem, pode ser. Que...
Não vai nem acontecer mais.
É verdade.
acho que não vai acontecer, não.
Como assim? Mas...
O cara não assistiu, né, até o final.
Mind blow.
E agora, indo pros finalmentes ali, né? O que, que vocês acharam...
Das ovelhas?
Ah, não. O episódio das ovelhas, pra mim, foi o mais fraco de todos.
A Nilma podia ter explodido as cabeças das ovelhas.
Podia.
Pois é, né?
Eu não sei.
Por que não?
Mas ela consegue explodir cabeças de super?
Claro.
Não mostrou ainda, eu acho.
É, mas aí ela é inútil, né?
Consegue. Se ela tava fazendo todo mundo sangrar, ela falou que poderia explodir a qualquer momento.
Ela consegue porque tem o momento que ela tá conversando com a Luz Estrela lá sentada, que começa a escorrer o sangue do nariz da Luz Estrela.
Mas talvez ela consegue só fazer isso.
Mas ela consegue?
Consegue só ferrar o um vasinho
ela,
do nariz.
Ela ali. Fez isso.
Ela beita.
E disse, olha, se eu quero, eu for.
O quê?
For. Eu for.
Se eu quiser, eu faço.
Se eu quero, eu for.
Ai,
esse é o super poder do Troá, né?
É o poder, cara. Cara, eu tenho certeza que as pessoas gostam disso, inclusive.
É mais ou menos.
Do quê?
Do meu poder.
Bora!
Eu e o Bro, retomando o que a gente comentou lá no começo do episódio, né? Que a gente ficou discutindo sobre o Butcher, né? Que o Bro não tinha se ligado. Eu já tinha quase certeza que era isso que ia acontecer. Tanto que não foi tanta surpresa pra mim. E o Bro ficou impressionado, né, Bro? Conta pra gente como é que foi.
É mais inteligente que a Sage, né?
Sim. Tiamat é... Meu Deus.
Não, é o que eu comentei com o Bro, sabe? Por que, que eu já suspeitava? Porque...
Não, eu suspeitava também.
Mas eu não quero saber o que, que vocês acham, tá?
Cavalo.
Eu quero saber o que, que o nosso teleouvinte acha.
Ó. Oh. Ah.
Eu quero que ele envie um pergaminho para contato@dragãocareca.com falando pra gente se ele já tinha percebido isso ou não.
Propaganda é a alma do negócio.
Aê,
bom. Muito bom.
Gostei dessa chamada aí, bro. Muito bom.
Né? Faz todo sentido. Mas fala, eu quero saber assim o que, que vocês acharam.
Não, eu quero saber o que, que tu achou, porque tu foi o que ficou mais impressionado, né? Quando aconteceu isso. Não sei o Aurim.
Não. Eu imaginava, eu falei assim, no mínimo ele deve ser, mas antes, um pouco, dele revelar. Tu falou que já tinha na hora ali, quando apareceu o cara, tu falou, é da imaginação.
Pois é.
Essa que foi a nossa discussão.
É, a primeira vez eu não pensei isso.
Primeira vez eu pensei porque ele, primeiro aparece a esposa do Butcher, né? E daí a gente começa, tá, ele tá vendo pessoas, né? E aí depois aparece o personagem novo. Aparece ali, é um velho amigo do Butcher. Eu suspeitei, será que esse cara aí, ele tá vendo que nem a esposa? E daí, como eu tava com essa suspeita, conforme os episódios iam passando, eu ia percebendo que o amigo do Butcher não interagia com mais ninguém, só interagia com o Butcher. Então, como eu já tava com essa suspeita, só reforçou de que, tá, ele tá enxergando esse cara também, sabe? Porque justamente por ter levantado essa suspeita, isso até o roteiro é um pouco inteligente, porque ele mostra que, tipo, ó, o Butcher tá vendo pessoas. Então, quando tem essa revelação, isso de mostrar que o Butcher tá vendo pessoas, trazendo uma pessoa que claramente já morreu na série...
Claramente não.
A esposa do Butcher, sim. Claramente
não.
Morreu.
Mas o rapaz lá é... Pensa assim, ó. Pensa que ele é uma pessoa. Como é que é o nome do The Walking Dead dele? O Negan, né?
Negan.
Pensa que chega o Negan ali pela primeira vez. Cara, eu não tenho certeza, mas várias pessoas apareceram pro Butcher pela primeira vez.
Não, mas nessa série não tem personagem novo que aparece pela primeira vez pro Butcher.
Deve ter.
Tá bom.
Por isso, quando ele apareceu, no começo eu falei, tá, beleza. Esse cara aí, legal, vai ter um cara novo. E aí, só que daí eu pensei assim, tá, mas o Butcher tava enxergando a esposa dele. E agora chegou esse cara novo aí. E aí, conforme eu fui passando os episódios, eu percebi, ah, esse cara só conversa com o Butcher.
É.
Parece até que o cara não tá ali. E eu pensei, ah, claro.
A gente tem que fazer uma competição pra ver quem é mais inteligente, o Tiamat ou a Mana Sábia lá.
Eu acho também.
Não,
eu
tenho certeza que tem vários teleouvintes.
Puta inteligência desbalanceada aí, ó. Tiamat tá
não.
Nível 20 de inteligência.
Eu tenho certeza absoluta que vários teleouvintes também suspeitaram disso. Talvez só não funcione com burros.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Eu não suspeitei de nada em nenhum momento. Eu só sabia porque me falaram.
Ficou sabendo agora, Aurinho.
Eu concordo com o Tiamat, porque os nossos teleouvintes, eles são extremamente inteligentes. E é por isso que eles vão, com certeza, nos seguir no Spotify. Ah. Porque eles podem acompanhar a gente em qualquer aventura. Eles podem entrar nas redes sociais também e encontrar a gente lá. Buscando em qualquer agregador de podcast por Dragão Careca. É só acompanhar a gente e no Spotify, seguir no sininho.
Como assim? Não entendi.
Seguir no sininho.
Tô o pessoal seguindo as vacas com sininho no pescoço, tem uma galera atrás.
Seguindo. Tá pavloviando as pessoas aí, meu.
Segue a gente nas redes sociais, no Spotify, onde der.
Eu disse que o teleouvinte é inteligente, não eu, né?
Sim. Justo,
salvo pelo roteiro, né?
Vocês não sabem fazer programa?
E voltando, tá? Que o Troá do nada meteu uma propaganda aí.
Do nada não, por favor.
Quando a gente chegou no grande episódio ali, onde a gente tem a revelação, que é o episódio final, né? Onde tem o Butcher ali mostrando que no começo a gente tem uma palhinha lá, que ele desmaia e quando ele acorda, o cara que estica lá, o Sr. Fantástico
cara que estica.
Genérico lá, ele tá só em pedaços, né?
Ai, que chato isso, né?
Não gostou, Troá?
Ah, eu tinha certeza que o... Ah, eu não gostei.
Cara que estica.
Sim,
caraca, o Bro assistiu a série de olho fechado.
O Bruto mata o cara lá, meu.
No trailer da Espoleta. Lembra que ela tá fazendo um discurso e daí ele entra lá dentro e...
O Ezequiel.
Eu acho que essa foi a parte que o Bron avançou, viu?
Não, eu tava confundindo com o múltiplo, por isso que eu perguntei.
Ah, inclusive o múltiplo, que cena horrorosa, né?
Não, aquilo ali, meu Deus do céu, cara.
Não, eu achei legal, mas é horroroso.
E desnecessária, né?
Desnecessária nada, a parte mais absurda.
Desnecessário.
Eu quero saber se aquilo ali é sexo ou ato sexual.
As duas coisas.
Aquilo ali, sim.
Eu acho que é um, hein? Número um, hein?
Vamos saber, em breve.
É mentira!
Que nojo.
Será que dói se dividir em dois?
Deve doer, né? Na real, não, né? Não dói nada.
Com ou sem poder?
E morreu.
Eu acho que não, porque tu tá a todo momento fazendo isso.
É, tu tá a todo momento fazendo isso, na verdade. Era isso que eu ia comentar.
Agora a gente puxou aqui a biologia. Sexta série.
Sexta série.
E por falar em biologia, eu acho que eu gostei. Eu acho que eu gostei, Léo. Eu tô digerindo ainda. Mas eu acho que eu gostei o lance do... Que é referência a outro filme, que eu não vou comentar pra não ser spoiler. Do câncer do Butcher, pelo que eu entendi, ele ganhar uma vida própria e se tornar quase um parasita, né?
É verdade.
Ah, sim. Tu assistiu Diabólico?
Ah, o Diabolical? Eu assisti, mas eu não lembro, cara.
Não, ele só conhece pelo nome em inglês, né? Diabólico. Ah, o Diabolical.
Tira o outro que eu entendo.
You mean the movie?
Ah, esse eu assisti.
É verdade. Às vezes eu tenho, por mais besta, pode parecer muito besta, mas às vezes dá uma de...
Parece
é,
bem bastante.
Parece
bastante.
É, parece é, muito besta.
É, acontece que apareceu bastante.
Tá? Dá uma trancada. Peço perdão pelo vacilo.
Desculpe!
Some time breaks.
O que tinha falado da animação?
Animation.
Na animação, e é um spoiler, a animação, se eu não me engano, tem um episódio que um personagem toma V temporário e desenvolve um câncer que também tem uma personalidade.
Ah, eu não lembro disso.
Tem que assistir as outras séries pra entender The Boys, né?
Cara, isso é um problema, né, meu?
É,
quer dizer, isso é maravilhoso pro comércio e tal, essas paradas, mas, cara...
Não, não tem que assistir.
É, não tem.
Exato, não tem que.
Tanto é que eu não lembrava da animação, eu entendi.
Aí é que tá. No... Como é que é o nome do projeto V lá que eles fazem? Meio que explica, né? Não explica com detalhes, assim, ah, meio que surgiu, não, foi feito, ele tava... Explica. E essa questão também, o que que eu imaginava, tá? Eu não fazia nem ideia. Eu pensei, cara, no mínimo, isso é uma característica e não uma doença dele. Portanto, ele tomar, portanto, ele usar aquilo, né? O negócio acabou criando vida. Ou seja,
é.
A mesma interpretação que eu tenho agora é a interpretação que eu tive lá antes, sem saber. Então, pra mim, não fez tanta diferença. Se eu tivesse olhado ali, como é que é, o apêndice...
Errou!
O apêndice ali, né?
Apêndice.
Talvez teria mais detalhes, mas... Serviu pra mim. O apêndice.
Um apêndice? Como assim? Onde que fica isso?
O apêndice? É do lado do baço.
Ah...
É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
Cara, aí que tá. Eu não sei se eu gostei aquele final ali, porque parece que o Butcher fica a temporada inteira nesse conflito, né? Nesse dilema. Tipo, ah, eu vou ser a favor de um genocídio pra poder matar o cara que eu odeio, que é o objetivo de vida, e eu já tô pra morrer. Ou eu vou desistir de tudo, né? E ele fica a série toda desistindo de tudo. E daí, no final, ele fala assim, não, azar, deixa eu tomar conta aí. Por que que ele deixou? Porque ele viu a Neumann de novo e ele viu que ela tava do lado deles, e daí ele achou que ela ia trair. Eu não entendi direito por que que ele matou ela.
Não era ele, mas...
Cara, eu acho que é porque ali ele percebeu o poder dele. Porque antes ele tinha feito já, se lembra que ele tinha apagado? Não tinha nem ideia do que tinha acontecido, mas ele tinha usado o poder. Ali meio que ele conseguiu controlar. Depois ele falou, não, preciso dela, não preciso de ninguém, agora eu sou forte, tenho aqui meu poder, vamos nós por nós.
Não, ali eu acho que é o Kessler que tá controlando. Kessler, entre aspas, né?
É, eu acho que não foi isso. Eu acho que o que segurava o Butcher de deixar o Negan assumir foi de tipo, ah, eu ainda tenho esse grupo aqui que eu me importo com eles, eu quero que eles vivam, sei lá. Tanto que ele fala, né, pro Hugh, ah, eu quero que prometa pra mim que você vai ir em tal lugar que ele queria ir e tal, que ele foi, né, que é uma lembrança boa que ele tem.
Sim.
E aí, quando ele chega lá, eu acho que ele se sente traído pelo grupo. Trouxeram essa mulher de novo, que a gente já sabe que não presta, trouxeram, então traíram a minha confiança. Ah, então se eu não tenho mais nada a perder, pode tomar o controle, sabe? Foi isso que eu entendi dessa cena.
Se eu pudesse, eu matava mil!
Não, mas ele já chegou ali com um sorriso, assim, de quem já tinha o poder controlado já, sob controle.
Não, não, eu não acho isso. Tanto é que o Hugh fala, cara, eu preciso que tu, uma vez só, eu nunca pedi nada pra ti em todo esse tempo que a gente tá nessa missão. Eu quero que agora, pelo menos dessa vez, tu confie em mim. E daí que ele abre o sorriso, que ele olha pro Hugh um tempo e abre o sorriso, e daí ele empurra o Hugh e faz um negócio. Ele ali, ele falou assim, não, não vou confiar nada, agora vai ser do meu jeito, sabe? Concordo com a Aurinha, eu acho que é o Negan que tá no controle ali, não é mais o Butch.
É, acho que é meio tudo junto, sabe?
Não, eu acho que não tem uma relação ali com uma coisa interna falando, é só a mente dele mesmo, porque ou ele tomou o controle do poder dele, ele sabe usar agora, ou realmente seria o câncer tomando conta dele. Pois é, não fica claro isso, né? Eu não sei.
É, pra mim é câncer tomou conta, até porque ele aparece mais corado, ele tava pálido numa cena e nessa aí ele tá totalmente bem.
Como se ele tivesse recuperado saúde, né?
É, e daí o câncer tá se mexendo.
Sei lá.
Até agora eu tenho dúvida se é o câncer o poder que ele tá tendo.
Sim, pode ser outra coisa, pode ser uma tênia.
É, eu tava pensando nisso porque é um parasita que andou no corpo dele como se fosse um verme por baixo da pele.
É que o câncer é o que os médicos entendem, né?
Sim, sim.
Desde o princípio pode ser ali um... Como é que é aquela parada do Venom, sabe?
Sim, sim, um simbionte.
Exato.
Mas é que tá, a minha dúvida é o seguinte, será que é um negócio que o corpo dele produziu ou era um parasita que tava no corpo dele?
Vermes.
Um verme que tava no corpo dele, que foi influenciado pelo Compound V também, ficou inteligente e tal, assumiu, teve clareza ali. E daí ele conseguiu invadir o cérebro do Butcher e agora quer controlar o corpo, porque como ele é um parasita, ele não consegue viver fora do hospedeiro, né? Só que daí ele tá controlando ali. Então eu não sei dizer se foi o próprio Butcher, foi do corpo do Butcher que veio, ou é um parasita, né?
Pois é.
Que bom.
E se a gente puder tirar uma coisa, eu acho que principalmente a gente vai se apegar muito ao último episódio, né? Que tem algumas revelações ali.
Salgadinho.
Ah, é? A cobra lá aparece.
O que que vocês acham que foi a melhor coisa dessa temporada?
Que ela acabou, né?
Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara.
Pra vocês todos, sim.
Não, pô, tô falando de coisa boa.
Então.
Eu gostei muito daquela situação toda lá do episódio, né? Nem lembro qual que era, acho que é o 5 ou 6. Da Batcaverna lá.
Ah, tu gostou, né?
Ele gosta.
Porque ela é tensa, ela é impactante.
O Bron gosta de BDSM.
Ela faz avançar a história, né? Na parte ali que não é o ponto focal, né? Que é toda a parte deles mostrando ali o Homelander, tomando ação, daí esperando pela Sabe ali pra falar o discurso dela, não sabe o que que faz, daí assume também a Neumann, né? Daí começa meio que colocar os blocos encaixados. Cara, as situações, assim, mais absurdas. É que isso que eu gosto mais na série como um todo, né?
Absurdo.
As situações mais absurdas, não gratuitas.
Eu gostei do Metamorfo.
É, o Metamorfo foi legal.
É que o Metamorfo surge do nada e vai pra nada, né? E morre.
Mas foi legal. Muita coisa ali é do nada. Tem um monte de linguiça sendo enchida e essa linguiça foi legal.
O quê?
Por que que eles não resgataram aquele Metamorfo que eu acho que aparece na primeira ou segunda temporada?
Ah, eu não lembro.
O que o Homelander até usa ele pra...
O Homelander mata ele, né?
Eu não lembro, ele mata?
Uhum.
Acho que sim, né?
Então pode ser o mesmo, se não matar.
Não, matou, matou. Porque ele se transformou na CEO da VOT.
Sim.
Que era a mãe do...
A mãe que ele adotou como mãe.
Ele fazia isso, né? Ele fazia isso normalmente.
Aham.
Uhum. E vocês sabem que desde o primeiro momento em que o Metamorfo apareceu como luz estrela, ela não precisou fazer nada. Apareceu assim, eu já cogitei que não era.
É.
Sim.
Aí, ó, quem é o super inteligente, uhum. Ó, também, ó.
Eu, antes dela aparecer, eu já suspeitei.
Sabe quem é super inteligente falando de luz estrela?
Quem?
Quem? Falando sobre estrela, na verdade?
Quem?
Quem, Dauri?
O Télio 20, que pode dar 5 estrelas pro...
Ah, cinco luz estrelas.
5, não.
Não, luz estrela não, que é ruim, tem que ser estrela normal.
Eu gosto.
E o que mais que ele pode fazer, Auri?
O que quiser da vida dele,
né? Ah, merda!
Assim, eu sei que pode parecer brincadeira, mas a minha cena preferida é o final.
Não, não parece brincadeira.
Os créditos?
É.
Tela preta com
a letra. Ah, os pós-créditos, né?
Não, não é os pós-créditos.
Eles deixaram muita coisa pra resolver, né, no pós-crédito.
É a cena tocando a... É Nirvana, acho que é o Nirvana, tá tocando ali.
Sim,
Lithium. E daí tá rolando as...
Não, é The Man Who Solves the World.
Exatamente.
World.
Ei, ei.
Ajuda o maluco, tá doente!
Caraca, o que eu te comei acabou de ficar pior.
Tem duas partes nesse final. Uma, que é a que eu menos gostei, que é a Luz Estrela, que daí é um personagem que eu não gosto tanto, mas ela sai voando. Eu achei muito, muito foda ela sair voando, assim.
Sim. E a Kimiko falando.
Achou gostoso.
Achei incrível.
E a outra parte, sim, é a Kimiko falando, gritando.
Ah, que ela fala no, no, no.
Ela dá um grito ou ela fala no?
Ah, não!
Em português.
Eu vou dar uma premonição aqui, ó. Pra provar pro bom que eu sou super inteligente, que ele falou ali, pro bom. Eu acho que quem vai matar o Deep vai morrer na próxima temporada. E eu acho que quem vai matar ele vai ser a Ashley.
Ah, é, a Ashley. Ele virou um monstro lá, né?
É.
Ah, tinha que ser a Luz Estrela.
É. Também seria legal.
Eu acharia muito mais porrada, sabe quem? Cthulhu.
Nada a ver.
Ah, mas daí tu quer puxar um...
Não, mas aí tu tá puxando um negócio nada a ver, que nem existe na série.
Caraca, né? Velho, não posso fazer uma piada, velho.
Era uma piada.
Tem que explicar, velho. Claro, o polvo.
Tem que ter punchline.
É. Era um polvo, meu.
Não, mas tu não é um polvo, né? Ele é um deus.
Puxa.
Cara, eu realmente não entendi que era uma piada. Achei que tu tava...
Eu achei que pode acontecer, mas daí vai ser uma coisa mais...
Caraca, velho.
Porque a série é tão absurda que eu achei que tu tava falando sério.
É que eu sou inteligente demais, tá ligado? Faz uns troços que é longe.
Né? É, foi uma piada, mas foi uma boa ideia também, Tron. Então, parabéns.
Tem que ter assistido uma outra série pra entender a tua piada, Tron.
Uhum. A quinta série.
E pra encerrar o nosso episódio, vamos agora para os últimos momentos aqui, as cenas pós-créditos do Dragão Careca. Uhum. Eu queria saber de você, Aurim, a perguntinha. Primeiro você explica o que vai ser essa perguntinha.
Vai ser uma pergunta.
Show!
Essa pergunta vai ser uma pergunta. Isso a gente acho que a gente chega já. Né? Que... Tá na premissa a conclusão.
Você não vai falar o que é pergunta pra não dar spoiler, né?
Qual vai ser?
Por que, que as pessoas fazem perguntas?
Formula melhor a frase, Tiamat.
Então, assim, a minha pergunta pro teleouvinte é... Qual que é a pergunta? Não, tô brincando.
Não.
Quem é o cantor?
Eu posso sugerir?
Não.
Gerir?
Sugira.
Gerir. Qual é o pior superpoder que já apareceu no The Boys até agora?
Muito bom.
Pô. Uhum. A pergunta, então, é... Teleouvinte, qual poder você considera o pior em The Boys? Você pode responder aqui... É aqui embaixo? Não sei se é aqui embaixo.
Na descrição do episódio no Spotify.
Arrasta pra baixo.
Olha pra baixo, tu pode responder pro chão, vai.
E lá vamos nós?
Na descrição do episódio tem uma aba de comentários onde vocês podem responder. Você pode responder.
Eu?
Não.
Não, teleouvinte.
Putz, agora eu fiquei confuso.
Qual é o pior superpoder de The Boys?
Pra mim é cagateia.
Não. Qual que é o pior superpoder que a pessoa considera, que o teleouvinte considera?
Isso, sim, né? Mas a pessoa sempre vai falar na opinião
sim,
dela,
cada um
né?
Falando assim.
Eu faço a pergunta certa, mas se vocês falam a pergunta errada, é o problema de vocês.
Tá bom. O maluco é brabo.
Isso aqui é até um costume que a gente tinha, que a gente abandonou e volta e meia a gente retoma, né? Que são os pontinhos de XP.
Uhum.
Ou, para a série,
pontos de experiência.
Exatamente, pontos de experiência, que é uma nota que a gente vai dar que vai de 0 a 100 pontos. Vocês lembram que nota vocês deram para as outras temporadas?
Não.
Sim, 75, o Tiamat deu uns 90 e poucos, o Troá também.
Para a primeira?
Não, para a terceira.
Ah.
E para a segunda, bro?
Ah, tu quer voltar no tempo agora.
Mas é exatamente isso que tu fez.
Coisa mais recente, Troá, não vai voltar lá em 1740.
Ah, tá, ok.
Tá, mas vamos lá, começando pelo Aurim, que vai estrear, eu não lembro se você deu pontos.
Já dei pontos de experiência outras vezes.
Claro que sim, meu.
Fiz até uma polêmica até sobre isso, mas não vou entrar nela de novo aqui.
É, e eu concordo com ele.
Aí, viu?
Então, pro Aurim que vai estrear de novo.
Ô, cara burro!
Reestresse, chama.
De 0 a 100 pontos de XP, Aurim. Quantos pontos você dá pra essa série? Vai lá, destila o seu veneno.
Obrigado, Tiamat. Obrigado a todos. Vou dar minha nota agora aqui, que é 67.
Olha, baixa, hein?
Que é isso? 67 é um lixo.
É, a temporada é um lixo.
Ah, não, Aurim, não.
Eu não achei tão ruim assim, tem várias coisas
legais. Calma lá.
Bom,
calma,
a experiência lá é minha, né?
Calma, Maria do Bairro.
Como eu já falei no episódio.
Tu tá dizendo que tu achou pior que a casa de Usher?
Sim, essa temporada, sim.
Caraca, ah, não dá pra tanto.
É, eu achei as duas boas.
E eu dei 67, né, que é quase 70.
Agora... Não gostei muito, não.
Eu tenho que explicar por quê ou durante o episódio eu já falei já?
Não, explica por quê aí em um tweet.
Ai, ai, cara.
Caraca, velho, que merda.
Já é o suficiente, não?
Comparado às outras, se tu tivesse que dar uma nota pro resto da outra, primeira, segunda, terceira, misturados ali, somados, a média, e comparação com essa? Por que que é essa tão baixa?
Porque ela é uma transição, ela podia ter sido 3 episódios, ela começa num lugar e termina quase no mesmo lugar, como falaram no episódio. Eu tava muito, daí é uma coisa de experiência, né, frustração minha, eu tava muito empolgado pra essa temporada, eu queria ver mais do Ryan.
Nossa, eu queria ver menos.
Não, é que ele termina a terceira, tipo, dando aquele sorrisinho, e ele termina a quarta meio que mais ou menos na mesma coisa, assim.
Chateado.
Ele mata lá a gente que cuidou dele lá.
Não matou. Apareceu o sanguezinho, não matou.
É, o osso quase saindo pra fora, mas deixa quieto.
É, voou na parede a 700 por hora.
E ele sai de boaça, de boaça. Pra mim, ele não tá neutro, não, tá? Eu não falei no episódio, mas ele não tá neutro. Pra mim, ele tá mais mal do que bom. Mais ou menos a mesma coisa que terminou a terceira. Então, é uma temporada de que tinha que ter 3 episódios. Esse é meu ponto.
Uma reunião que poderia ter sido um post-it.
É.
Beleza, que tristeza. Vamos equilibrar um pouco isso. O Bron... que gostou da série, pelo menos. Quantos pontos de XP você dá pra quarta temporada de The Boys, bro?
Vamos lá. Preciso de muito tempo pra elaborar a minha crítica, porque ela é muito pesada.
Não, mas eu vou ter que acelerar aqui o tempo. Vou acelerar rapidinho aqui pra dar nota bem rapidinho, peraí.
Ah, tá.
Foi uma piada também, tá? Só pra deixar claro assim.
Né? Mas assim, ó. Nessa época do ano... junho, julho, né, inverninho, inventaram de fazer outra série e lançar ela junto com The Boys, que é A Casa do Dragão. Que é uma série espetacular, uma série Game of Thrones, mesmo nível, tá?
Pode ser até melhor, hein?
E quando você tem no domingo algo que é espetacular e na quinta-feira você tem qualquer outra coisa, ela já desce muito, sabe? Porque eu tô com a minha régua lá em cima.
Ô, bro, era pra tu ser a contrapartida do Orin, sabe, né?
Não, eu sei, mas é que eu tô falando, né? É justamente isso.
68, né, nota?
Isso... Isso também... Isso também pesa, tá? Porque eu tô com a expectativa ali no domingo, eu trouxe altamente, daí vem assim, ah, tá, beleza. Só que aí que tá, a contraproposta, que é o quê? A primeira, a segunda e a terceira temporadas, eu achei lá aquelas coisas ali, tá? Até eu dei a nota de 75 pontos de XP pra terceira temporada, mas eu poderia ter dado pra toda a série. Talvez toda a série seja 70 pra mim, tá?
Então por que deu 75?
Somando toda. Só que a quarta temporada eu gostei. Gostei bastante. Eu concordo com a Aurin que ela não avançou tanto assim na história, mas ela foi, assim, a película, né? Ela foi muito satisfatória pra mim.
Por quê, bro?
É uma série bem dirigida ali, os atores são bons, tudo mais, tudo isso. Então, no geralzão, na minha cabeça, assim, ela é uma coisa boa, sabe? Ela não foi tão ruim. Achei, inclusive, melhor, né? Do que as outras.
Olha só.
As outras temporadas.
Ó.
Então, se as outras foram ali na média de uns 70 até 75, essa temporada, a quarta temporada de The Boys, Bron classifica com 81 pontos de XP.
Olha aí, cara. Eu esperava mais, hein?
81.
Tá bom, justo. Justo.
Esteja bem classificado, hein? Olha, aproveita.
Bom. Aproveita que não é sempre, né? É ameaçado.
Olha, eu gostaria de dar minha nota antes de se falar exatamente por que que eu vou dar essa nota. E pra essa série, a minha nota é 100.
Caracas.
Ó. Oh.
100 pontos de XP.
Pra essa série toda.
Não, não. Pera aí, deixa eu repetir. Ah, agora não vai fazer sentido nenhum.
Você parece burro! Ei, mas é burro!
Eu ia dizer que pra essa temporada eu dou 100, entendeu? Porque eu queria um plot twist maior que a série, só isso que eu ia dizer.
Eu não entendi o que ele falou.
Não entendi.
Que?
Não entendi.
Porque é óbvio que não ia dar 100, né, cara? Isso não é esperado. Plot twist.
Ah, mas tu mentiu.
Caraca, mas velho.
O trota tá ruim das...
Não, eu não, tô não. Muito fora das piadas hoje, porque ela tá não tá fora. Entendendo, meu.
Tu tá fora porque os três não tão entendendo, mano. Não pode ser a gente.
Não, eu entendi. Eu entendi.
Não, entendeu, eu entendi, mas não...
Não, eu entendi, mas eu pensei, não pode ser isso.
Corta aquela parte, não faz sentido nenhum.
Não vai dar, não.
E lá vamos nós.
Muito bem, eu vou falar minha nota aqui. E eu acho que o Aurim deu uma nota muito baixa, tá? Acho que 67, é isso, Aurim?
Isso.
Ah, não, então tá bom.
Presta atenção!
Que generoso, hein?
O cara não prestou atenção.
Não, cara, eu acho que The Boys é uma série muito boa, tá? Mas realmente essa quarta temporada pra mim, ela tem muitas coisas incríveis, mas ela tem uma perda de oportunidade de se fosse refinar, sabe? O roteiro parece meio corrido. Cara, refina bonitinho, ele passa, sabe? Pra dar uma penteadinha, deixar, sabe? Bem bonitinho ali, pra deixar ele um pouquinho mais redondinho. Ele tá cheio de coisas que não faz muito sentido, uma enrolação. Parece que, tipo, assim, realmente o que o Aurinho falou faz sentido. Vamos preparar pra quinta temporada, porque é a quinta que vai valer. Então essa quarta aqui vamos fazer umas coisas que o público gosta. Isso aqui é legal, ah, vamos botar um peito, é isso aí. Uhum. É isso aí, sabe?
Ah, tá, e nas outras não teve.
Não teve, né?
Não, é diferente.
É que nem os caras que estão falando agora. Nossa, eu não gostei dessa quarta temporada aqui, porque agora os caras foram pra fazer crítica política. Ah, mas caraca, tá só a primeira, tá ligado?
Rolando. Se essa série aqui tá dependendo de haver de envio, ver outras paradinhas pra usufruir do potencial dessa série, ela fracassa, porque se ela tá perdendo tempo mostrando coisas aleatórias, ao invés de explicar o que ela deve explicar, ela tá fracassando. Claro que tem uma questão ali de, ah, fazer o público ter interesse de ver outras paradas, sabe? Mas eu acho que ele mais pega raiva do que tem interesse. Considerando coisas boas na série, mesmo assim, tá? Eu acho que ela vale uns 78. Então, eu acho que essa série aí tá legal. Acho que o Bron podia dar mais, ele deu uma nota errada.
Como assim? Não.
Não, é coerente com o que tu falou da série.
Claro que é, Tro. 81 é uma coisa espetacular.
Mas, cara, eu tenho certeza que tu deu mais pra Season 2, Season 3, não deu?
Não, 75.
Ó, quem é que tá falando inglês agora, hein?
Pra todas?
Pra todos? Pra todos foi menos ainda, 70.
Então, eu tô errado.
72,5. Eu vou rebaixar minha nota aqui pra 79, porque não é tão bom assim.
Então, eu vou subir minha nota pra 80, pra dar mais que o Bron.
Eu vou descer pra 40 e é isso aí, então.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Vai lá, tchau.
Não, eu vou continuar aqui. Eu discordo de várias coisas que o Troa falou aí.
Ah, de mim não, então.
Eu me esqueci de boa parte.
Tanta coisa.
De várias coisas que ele falou. Eu acho que a série, ela... O grande legal dessa série também é as analogias políticas que são feitas ali e as pessoas não entendendo as analogias e não entendendo que muitas vezes é sobre a forma de muitas delas pensarem. Quando elas finalmente conseguem perceber a crítica, daí realmente elas ficam com raiva da série, mas eu acho isso até engraçado. Eu acho que isso daí é uma coisa que a série traz que vira multimídia, sabe? Sai da mídia série ali e começa a entrar na discussão de redes sociais e política e tal. E eu acho que isso daí é uma coisa positiva da série, porque não são muitas as séries que fazem a gente quase debochar da forma de a gente pensar e muitas vezes decidir as coisas. E eu acho que esse deboche é sempre válido porque ele traz reflexão. Então eu acho que a série, ela acaba saindo de dentro daquele mundinho, aquele escopo fechado dela ali e acaba levando pra dentro da ficção um reflexo da vida real, às vezes nem tão mal refletido assim, e nessa forma traz reflexão. Isso é a parte que eu gostei.
Que reflexão que tu teve?
Cara, toda a parte do controle de massa ali que a própria Spoleta faz, que ela gera um monte de fake news pra controlar a população, que já tava sendo massa de manobra, né? Quando o Homelander lá mata uma pessoa na frente, o pessoal aplaude, tu já entende, né? O que é a agenda política que tá rolando ali, qual que é a alegoria que tá sendo feita. Saindo desse aspecto, eu acho que a série ficou no mesmo lugar, né? Ela andou pouco. Teve a questão que agora o Homelander praticamente é o presidente ali, né? Que ele vai meio que comandar a questão ali. Eu acho que ela andou pouco. Eu acho que os personagens ficaram muito perdidos. Não teve desenvolvimento dos personagens. Teve algumas coisas que não teve explicação de estar acontecendo no meio da série. Eu acho que essa separação que o Butcher teve do grupo foi uma péssima ideia. O Butcher carrega muito do protagonismo com ele e quando ele sai, parece que o resto dos personagens fica um pouco apagado. Então eu acho que também essa temporada aí ela deixou um pouco a desejar. Eu queria até dar mais, tá? Porque se fosse falar só pela agenda política, eu daria mais, mas como a gente não pode esquecer que é uma série...
Mas se tu quer dar...
Não, mas como a gente não pode esquecer que é uma série de super-herói, que embora ela possa fazer esse monte de crítica, ela ainda tem que ter, né, um enredo interessante, ela tem que ter uma história bem contada, não posso deixar de pensar nisso.
Ela não é interessante, não é bem contada.
Não, eu acho que ela tá sendo mal contada nessa temporada.
Não.
Tá sim, bro.
Não.
E eu vou dar aqui 75 pontos XP pra essa temporada.
Caraca.
Eu acho que ela tem potencial, tá? Tanto acho que ela tem potencial que eu deixo aqui uma pergunta pra vocês, senhores.
Ela tem potencial?
Não, nós. O que a gente espera da última temporada? O que a gente quer ver na última temporada?
Eu espero que ela tenha potencial. Now the world don't
que vai ficar termine.
Não. É porque a gente sabe que os roteiristas escutam aqui o Dragão Careca, né? Então, até pra gente dar ideia pra eles, o que, que a gente quer ver acontecendo que a gente não viu ainda, ou que viu, mas não foi feito da forma correta, e que a gente quer que tenha no encerramento. Não pode faltar. Tem que ter isso na última temporada, tem que ter isso na conclusão. E não vale dizer que é o Homelander morrer, que isso aí todo mundo quer.
Cara, eu acho que vai ter um cara, ou uma mulher, aliás, pode ser, né? Que o poder dela, ela tem peitos gigantes.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
E ela vai amassar o Homelander.
Tá.
Do nada, né? Do nada, eu foto isso.
Não.
Não, não é do nada. Ele gosta do conteúdo ali que tem nos seios.
Ah, ele gosta de leite, né?
Sim.
Ah, seria poético.
Claro.
É, ele gosta de leite.
Ou ele poderia se afogar...
No leite.
Ou ainda ser morto pelo leitinho.
Seria bom, né? O Mother's Milk matar ele, porque o nome do cara é Mother's Milk, né? É,
sim. Cara, isso, a série é isso.
Caraca, a gente não percebeu.
Só tu que não percebeu ainda, ó, só vocês não perceberam.
Eu não tinha feito essa ligação.
Eu percebi isso na primeira vez que eu vi ele.
O verso é repetido 44 vezes.
Ah, eu tinha feito também essa ligação.
Cara, eu acho que a série não vai fazer sentido se o Butcher não morrer no final, junto com o Homelander.
Por quê?
Se terminar a série e aparecer o Butcher indo embora numa moto e dobrando a esquina, eu vou ficar muito frustrado.
Ah. Cara,
mas qualquer final de série, ou filme, normalmente também, o protagonista, ele meio que é isso. Ou ele morre junto, ou ele acaba ali com o ciclo e vai.
A conclusão do Bro é, em todo final, ou o protagonista morre ou ele não morre. Isso aí que acontece, não foge disso.
Joga uma moeda pra cima, 50% de chance, entendeu?
Não, mas tem um outro cenário. Qual que é o outro cenário que ele morre ou que ele não morre? Qual que é a terceira via?
Mas é justamente isso que eu falei. Eu falei que não dá pra fugir muito.
Mas isso é óbvio, né?
Sim, tu falou que, ai, não pode ele não morrer. Tá, mas normalmente tudo que acontece, ou o cara morre e acabou ali, ou ele fecha o ciclo e vai embora, entendeu? Que dá no mesmo. Pra mim, dá no mesmo.
Não.
Dá exatamente no mesmo.
Eu não quero que ele feche o ciclo e vá embora. Eu quero que ele morra. Eu acho que faz sentido pra terminar o arco dele e ele morrer.
Sim, se ele fechar o arco dele e sair pra rua também.
Mas aí é minha opinião. Eu tô dizendo que pra mim é diferente.
Tua opinião tá errada.
Filho da...
E o que que tu gostaria, Aurim, de ver no final da sua última temporada aí?
Ó, eu vou ser bem sincero aqui, tá? Vocês me permitem?
Pode ser.
Sim.
Menos, não pode falar aquele negócio lá que a gente conversou antes.
Tu não foi antes em nenhum momento, Aurim?
Não.
Tá bom.
Eu acho que o verdadeiro vilão dessa série é o Jeff Bezos.
Jeff Bezos.
Brezos.
Bezos.
Beijos.
Beijos. O Jeff Bezos.
Jefferson Bezos.
Que é o dono da Amazon, que é o dono da Prime Video, né?
Sim.
E eu acho que vai acabar na quinta temporada e vai ter outras séries. Então a chance de personagens continuarem como Bruto e Homelander é meio grande.
Ah, tipo spin-off?
Tipo spin-off, tipo coisa derivada.
Ah, isso com certeza. Já tá até confirmado, eu acho, se não me engano.
Ah, é?
Eu acho que sim.
Caraca, imagina uma série só do cara da...
Tardinha de Caxias.
Lá. Mas o que é isso?
Elegante.
E pior que vai ser uma série comprida, né?
Vai estar em outra plataforma também.
Uma série cabeça.
Baseado nisso, eu não quero que tenha outras séries. E eu quero que tenha um apocalipse na quinta temporada. Eu quero que acabe tudo. Que o Homelander explode tudo.
Genocídio.
E sobreviva no final?
Não.
Quer que tudo exploda, que o planeta exploda, isso.
Que ele mate todos os supers, todos os humanos e todo o universo.
É.
E ele mesmo.
Uhum.
Claro.
Olha, eu acho que isso é o menos provável que vai acontecer na série.
Ah, confia em mim, cara. Eu dei 67 de nota. O que tem a ver, né?
Não entendi o que tem a ver, mas tudo bem.
Cara, já eu acho que eu não me importo com o final.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Não, o que tu gostaria?
Que empolgação, hein? Mas o que que tu espera?
Pra mim, tanto faz. Eu acho que, claro, vai acontecer alguma coisa impactante ali com o Homelander, né? Porque ele não vai simplesmente continuar fazendo tudo isso.
Se a série for cancelada, agora tá ok pra ti, Bruno, é isso?
Não, eu tenho um grande problema com séries canceladas, chama.
Então tu te importa com o final.
É, eu me importo. Eu quero que o Homelander, ele seja preso, né?
Paga sua penitência.
Lugar de bandido na cadeia.
Ou oh, pode colocar ele lá onde tá o Soldado Invernal, né?
Pode colocar os dois, um do lado do outro.
Isso foi outro negócio que eu não gostei, então eu esqueci de comentar que ele apareceu de novo esse Soldado Invernal. Que coisa chata.
Soldier Boy.
Eles colocam lá e acaba, fecha tudo. E aí eles conseguem tirar depois pra fazer uma outra série lá e agradar todo mundo.
Cara, o Bro... Só que o Bro quer que eles façam uma outra série tirando personagens literalmente da geladeira. Né?
É. E o Billy Bruto lá fique vivo e cuide do menininho pra ele não virar um Capitão Pátria. Pátria 2, olha aí, The Boys 2, é a série que o menino vira.
Tomara que filho.
Não, é isso.
Não, já tem um filme do menininho.
Dê amor pra ele.
É basicamente isso. Mas o que eu quero ver é o quê? É o que me chama a atenção no The Boys, que é a escatologia.
Nadar no meio de merda.
Ah, não.
Entendo.
Eu quero gore, eu quero a coisa absurdista.
Quer peido no bolo?
Eu gostei muito do peido no bolo.
Ah, eu também!
Eu quero esse tipo de coisa.
Cada um com seus vertigens.
Todos os episódios sejam exatamente isso. Sejam os absurdos. Pra mim, se terminar assim, tá bom.
Outro ano, próximo aniversário do Bro, tu leva o bolo e eu levo a cadeira.
Eu levo outra coisa.
Essa coisa de pessoas com superpoderes sempre me faz pensar que, com grandes poderes, vêm grandes problemas. Eu acho que era assim que a minha mãe me dizia quando eu era pequeno. A questão é que, um certo dia, o nosso amigo Halfling Feiticeiro, Aurim, acabou fazendo um feitiço
que não deu muito certo. Naquela tarde, voltávamos exaustos de uma missão fracassada. Nunca tente roubar comida de um gigante. Fica a dica. Na real, nunca roube comida. Essa dica é melhor. Sempre peça. Mas isso é outra história. Estávamos quase na estrada que levava até a guilda quando notamos um senhor pastor que conduzia seu rebanho de ovelhas que havia fugido de sua propriedade. Um lobo havia afugentado elas. O senhor descansava na beira da cerca de sua propriedade e pretendia percorrer toda a estrada de volta até a entrada da porteira. Aurim prontamente viu uma oportunidade ímpar de colocar em prática um de seus feitiços. Fazer as ovelhas voarem por um instante para que elas cruzassem para o outro lado da cerca. Sem entender muito bem, um ingênuo pastor aceitou a ajuda. Num movimento de mãos, as ovelhas começaram a flutuar e a ser conduzidas lentamente pelo ar para o outro lado. Tudo parecia tranquilo, até que uma delas voou mais rápido, fazendo um balido estranho. E logo outra começou a fazer um som estranho, semelhante a um rugido, avançando feroz para cima do grupo. Pouco a pouco, as ovelhas tornaram-se bestas voadoras bizarras que apenas queriam nos atacar. Mas enquanto o grupo fugia, Aurim tomava coragem para reverter a situação. E eu pegava a minha viola para narrar o ocorrido com uma canção enérgica.
Reverter como esse feitiço vai parar. Com coragem ele tentou montar. Vai lá então, 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 vai lá então.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!